Agora são 10 horas e 52 minutos, voltamos com o CBN Saúde, nossa entrevistada é Silvia Toé, que é formada em psicologia, mestre em educação e especialista em educação especial. E nós vamos, nesse último bloco, falar sobre como é que os pais projetam o futuro dos filhos e seu próprio futuro. Pensamos que as gerações, né, dos que são hoje com 40, 50, pensam em cuidar dos pais e vem uma certa responsabilidade no cuidado daqueles que foram, né, os seus educadores e seus criadores. Será que a geração de hoje vai cuidar dos pais? Alguns pais olham para os seus filhos e pensam, acho que eles não vão cuidar de mim quando ficar velho. Vai ser diferente, Silvia?
Olha, o conceito de velhice hoje já é outro também, né? A qualidade de vida que a gente tem, a demanda gerada por uma pessoa que entra nessa etapa, né, do idoso aí, em relação aos cuidados com os filhos, né? Então, a gente tem a medicina, a gente tem as questões voltadas para o esporte, para a alimentação. Então, uma qualidade de envelhecimento melhor, uma longevidade que também se amplia e uma série de ofertas sociais em relação a isso também. Viagens e atividades em grupo, onde a pessoa idosa se encontra e tal. A demanda dos filhos... esperamos que sim, né? Que eles cuidem.
Mas talvez eles não tenham esse compromisso de cuidar tanto quanto, de repente, a nossa geração teve com os pais, ou os nossos pais com os avós.
Talvez por conta dos recursos que tínhamos e temos, né? Ao cuidarmos dos nossos pais hoje e daqui a 20 anos, como serão? Precisa de alguém que leve, busque ao médico? Como vai ser esse acesso? Se tem um atendimento de saúde pública, por exemplo, com qualidade nas proximidades da residência, o próprio SUS coloca o trabalho voltado para os agentes da família, para a medicina preventiva, onde fazem visitações, né? Então, a participação dos filhos, ela é fundamental. Eu acredito que tem que investir realmente nos vínculos para que valha a pena cuidar dos velhinhos também, né? Porque tem velhinho que eu vou te contar, né? Tem.
Eu vou entrar com a discussão sobre educação. Você trabalha com educação, você trabalha no núcleo de educação. E quando a gente pensa na escola, muitos falam assim, a escola agora está assumindo funções que são dos pais. Né? Os educadores costumam fazer muito essa crítica. Eu converso bastante com educadores, tenho alguns encontros com eles. Eles falam assim, a escola agora está assumindo responsabilidades que eram dos pais. Isso é um problema? Quer dizer, os pais realmente estão deixando de assumir certas responsabilidades com os filhos e estão transferindo para a escola essa responsabilidade? Ou não? Isso é típico do nosso tempo, isso é normal.
É interessante porque esses pais também foram alunos, né? Lógico. E agora, seus filhos vão para a escola. E a gente tem encontrado situações muito difíceis com pais que não dão o devido valor à escola. Por exemplo, tarefa de casa, quem que está em cima, prazos em relação à agenda, entrega de trabalhos. Tem que haver um monitoramento dos pais, né? Por quê? Uma vez que a instituição, a escola, começa a absorver atribuições que deveriam ser dos pais, tudo se complica, uma vez que o papel da escola não é esse. Né? E a transmissão do conhecimento, do conteúdo... acaba ficando esvaziada, não só por esse motivo, mas entre. Né? Eu acredito no trabalho em parceria, as instituições junto com a família, né? Tanto para criança como para adolescente, na idade adulta, né? no ensino superior, aí uma importância no sentido do incentivo da autonomia e da emancipação, muito importante, né? Nada de muito família junto e tal. E na velhice, a família de novo. Não parando, cuidando, junto com instituições também.
Então você considera que a família é uma instituição que ela ainda tem sua importância como ela teve nas gerações passadas?
Sem dúvida, sem dúvida. E o efeito, a importância desse vínculo parental, aí, de sangue, transgeracional, inclusive, é estruturante para o desenvolvimento do ser humano, né? E do humano no ser humano. Porque é uma maneira de lidar com o amor, com o carinho, com o cuidado pelo outro, é fundamental para qualquer pessoa, né? Ter um ambiente familiar bem estruturado.
Sair um pouco desse egocentrismo que a gente tem e tentar fazer alguma coisa por alguém.
Trocas empáticas, né? Se colocar também no lugar e não exatamente ou fielmente se colocar nesse lugar, mas ter uma noção de que, poxa, eu vou caprichar, porque meu pai está batalhando, então vou estudar, né, para que o investimento que ele coloca em mim vale a pena. E vice-versa, esse pai também em relação ao filho, olha, vamos pensar junto, porque está surgindo umas dúvidas aí que eu também não estou dando conta. Talvez você, com essa facilidade com a internet, você possa me ajudar e desenvolver raciocínios, né, no sentido de somar e fazer trocas positivas e saudáveis e amorosas.
Agora eu vou fechar minha conversa com você com uma pergunta simples. Você trabalha com a tua clínica também, você trabalha com crianças e adolescentes.
Sim.
E você trabalha, você estava comentando comigo antes da entrevista, com a família, né? Não é só a criança, tem os envolvidos.
É,
né? Não
é só adolescente, tem os envolvidos. Familiares.
Quem é mais maduro nessa hora, criança, adolescente ou os adultos?
Olha, a gente tem que puxar para o amadurecimento aí, né? O interessante de trabalhar com os vínculos, Gilson, é perceber assim, se a gente fica só no âmbito individual, em psicoterapia, por exemplo, o adolescente, o terapeuta ali, na bipessoalidade, tem alguns assuntos que ficam limitados, que precisam se expandir para outras pessoas olhando junto, né? É claro que tem uma característica de ser terapeuta e atuar com crianças e adolescentes. Por quê? Porque eles vêm trazidos pelos pais. Os pais procuram os responsáveis e de fato, tem que ter um responsável que procura, que faz essa busca, que está ali para dizer das primeiras informações do porquê que está se buscando, né, uma psicoterapia para o seu filho e tal. E depois voltar a eles para entender mesmo o que está sendo visto como um problema do ponto de vista de cada um, né? E a psicoterapia de base, né, voltada para a psicanálise vincular, traz essa contribuição aí da horizontalidade dos diálogos, sabe? E não só o sujeito e ele mesmo, e os seus traumas, e as suas marcas, e as suas frustrações, porque às vezes o próprio adolescente vira e fala, olha, eu tô aqui porque minha mãe disse para eu vir, meu pai falou que eu tenho, a escola encaminhou e tal. Ok, então vamos conversar com eles juntos. E o adolescente está junto conversando, sabe? Então é bem rico de informações, de possibilidades e de eclosão de sentimentos também, né? Então esse pai pode lidar com o seu amadurecimento enquanto pai, inclusive. Bem legal.
Eu conversei com Silvia Helena Altoé. Ela é psicóloga, mestre em educação, especialista em educação especial. Silvia, muito obrigado por ter vindo aqui à CBN.
Muito obrigado, Gilson.
Conversamos sobre a relação pais e filhos aqui no CBN Saúde e nós teremos na próxima segunda-feira outro tema ligado à saúde que interessa aos nossos ouvintes e que possa ajudar a ter uma qualidade de vida melhor.